Oi, antes de seguir para o episódio, a PublicaCat ouvir. A gente preparou uma pesquisa curtinha para entender quem nos acompanha e como deixar nossos podcasts ainda melhores. É anônima, leva menos de 5 minutos, mas ajuda muito a gente. Fora que quem responder a pesquisa ganha um desconto de 20% em livros na Arquipélago Editorial. O link para você acessar a pesquisa está na descrição do episódio ou acesse apublica.org/pesquisa. A gente espera a sua resposta. Valeu!
Olá, eu sou Andréa Dipp e começa agora mais um Pauta Pública. No episódio de hoje, o cinema brasileiro avança pela imaginação e pela memória. O cinema brasileiro viveu uma nova retomada. No final dos anos 80 e no começo dos 90, por causa da crise econômica e das políticas do presidente Fernando Collor, o cinema brasileiro sofreu um grande golpe. Fechamento de órgãos como o Embrafilme, o Ministério da Cultura, Concine, a Fundação do Cinema Brasileiro e o fim de leis de incentivo e o suporte financeiro à produção cinematográfica fizeram a produção de filmes nacionais cair a quase zero em 1992. Em meados dos anos 90, acontece a primeira grande retomada do cinema brasileiro com o surgimento de novas leis de incentivo e produções de destaque, como Carlota Joaquina e Central do Brasil. Essa nova fase foi coroada nos anos 2000 pelo sucesso estrondoso de filmes como Cidade de Deus, constantemente colocado em listas especializadas de melhores filmes de todos os tempos. O mercado estava aquecido e em crescimento. Mas em 2018, Jair Bolsonaro foi eleito e, tendo como um dos seus maiores alvos a produção cultural, extinguiu o Ministério da Cultura, além de ter feito cortes no orçamento de quase 40%, e de ter determinado aí uma série de outras medidas que dificultaram muito o mercado audiovisual no Brasil. Para piorar, a pandemia deixou os cinemas vazios por muitos meses e paralisou produções. A gente soma isso também à ocupação cada vez mais predatória de filmes estrangeiros que ocupam grande parte das salas de cinema. Ainda assim, o cinema nacional vive agora uma nova fase de ouro, consagrado pelo Oscar inédito concedido ao filme Ainda Estou Aqui, com produções ricas, diversas, criativas e originais para muito além do eixo Rio-São Paulo, enquanto emplaca sucessos de público e crítica. A pergunta que fica é: quais são os impactos dessa nova fase, tanto culturalmente quanto politicamente? O filme da vez em cartaz é Agente Secreto, que já é um grande acontecimento do cinema brasileiro. Depois de levar os dois prêmios mais importantes do Festival de Cannes, o de melhor ator para Wagner Moura, e o de melhor direção para o cineasta Kleber Mendonça Filho, o filme foi eleito como representante do Brasil no Oscar 2026. Agente Secreto aborda a ditadura militar com um olhar diferente e faz a gente pensar na importância da preservação da memória e da história. Pois bem, a gente conseguiu um espacinho na agenda frenética do cineasta pernambucano Kleber Mendonça Filho entre as viagens que ele está fazendo para promover o filme e conversou com ele sobre cinema brasileiro, ditadura, jornalismo e memória. Esse papo foi conduzido por mim e pela Mariama Correia, jornalista da Pública.
Kleber, tudo bom? É um prazer ter você aqui no Pauta Pública. Estou muito feliz desse momento aqui, porque acabei de ver o filme, gostei muito. Ver o Recife nas telas, as nossas referências, identidades também do Nordeste. É, acompanhar o sucesso, né, de outros cineastas também nordestinos como você. Então, obrigada por estar aqui com a gente, mas bora lá para as perguntas. Os filmes de ficção são os melhores documentários. Foi você que disse isso. E eu queria, assistindo O Agente Secreto, que é uma história ficcional, né, mas que traz muitos dados da história real do Brasil, eu fiquei pensando assim: o quanto de documentário ou de um olhar de documentarista você trouxe para esse filme?
É uma boa pergunta, mas eu acho que a frase que foi dita no Retratos Fantasmas, que é um filme ensaio e um documentário, eu acho que ela fala um pouco. Eu acho que é mais ou menos assim. Você pode ler uma poesia de 5 linhas e existir mais verdade nessa poesia, com um uso um pouco talvez aberto das palavras, pode ter mais verdade nessa poesia do que um primeiro parágrafo num jornal diário, né? Embora o jornal tenha o compromisso com a verdade e a poesia não tenha nenhum compromisso com a verdade. Eu acho que o Agente Secreto tem uma linguagem muito clássica, na verdade, de cinema. Cinema do mundo mesmo, não necessariamente cinema brasileiro, mas também o cinema brasileiro. Eu acho que eu sou fruto de tudo que eu já consumi, né, como literatura, música, filme. E não seria nunca o caso, eu seria incapaz de fazer um filme puro, né? Na verdade, quanto mais impuro os filmes, as músicas, a própria escrita, né, eu acho que melhor. Então, eu acho que há documentário no filme, mas não numa linguagem tradicional do documentário. Eu acho que a partir do momento que você consegue entender, sentir um espaço, um lugar, que pode ser as ruas do Recife, ou tem uma cena, por exemplo, rodada em Perdizes, em São Paulo, se você consegue ver aquela rua e dizer isso parece Perdizes, ou um cinema como São Luís, que está no Recife. A gente foi para Brasília para especificamente filmar Brasília, e claro que a gente não ia gastar esse dinheiro e eu não ia voltar de lá chupando o dedo e dizendo, ei, tu esqueci de mostrar que era Brasília. Não, você vê que é Brasília, que é o setor comercial sul, se eu não me engano. Então, isso está a serviço de contar uma história, né, que se passa em 1977. Mas para mim é muito importante no cinema você ver os lugares. Né? Pode ser um quarto, um banheiro ou uma rua. Então, nesse sentido, talvez o documentário exista, porque a capacidade de você se associar a um filme vem também da sua capacidade de você se achar naquele espaço. Né? Mesmo que você nunca tenha ido à Islândia ou ao Japão, ou à Palma, no Tocantins, mas se você vê o lugar, eu acho que faz parte de contar a história.
Sim, eu também gostei muito, muito do filme. Eu também achei um pedacinho de São Paulo ali. Meu filho, inclusive, foi comigo e falou, olha lá, mãe, aquele lugar perto de onde a gente morava. É legal mesmo achar esses lugares, né, que fazem parte da nossa memória. E eu estava lendo uma crítica do filme, que eu achei muito interessante, que dizia que ele apresenta uma realidade que se desorganiza aos poucos, até que o fantástico passe a habitar o cotidiano sem causar estranhamento. Eu achei isso muito bonito e eu acho que, de fato, o filme traz elementos de um realismo fantástico ou de um surrealismo, mas isso não contrasta, né? Isso convive com toda a realidade que você traz no filme e também com a realidade que é super dura, né? Da ditadura militar, da corrupção policial, tudo isso acontecendo ali no meio do carnaval e da vida que segue. Eu achei muito interessante isso do filme e queria te ouvir um pouco sobre isso.
Eu acho que todos nós, a gente vive na realidade, né? Claro. E às vezes a realidade, ela compete, né, com o fantástico, com a ficção. Eu venho de uma cidade, eu não acho que é específico do Recife, eu acho que muitas cidades, São Paulo é uma delas, né? São Paulo tem a sua própria mística, digamos assim, Rio de Janeiro também. Poderia fazer uma longa lista aqui, mas eu acho que o Recife tem uma relação muito interessante com o fantástico, né? A fantasia. Por exemplo, um grande exemplo disso no carnaval. Né? O carnaval é um... Eu acho que isso está no filme também. Você está no centro da cidade, ou você está em Olinda, por exemplo, e às vezes você tem a sensação que abriu um portal. Tudo bem, pode envolver álcool e outras drogas lícitas ou ilícitas, mas tem a música, tem a fantasia, tem a maquiagem, tem a amizade, o tesão, o amor, tem várias coisas estranhas e bonitas e não tão bonitas que fazem você entrar no portal e o carnaval eu acho que é um grande exemplo disso. E o filme tem um momento em que o personagem do Wagner sai de um portal, que é um cinema, e entra num outro portal, que é o carnaval. Eu sempre quis filmar essa cena. Inclusive, ela está quase descrita no Retratos Fantasmas. Não da mesma maneira, mas Se você prestar atenção ao texto do Retratos Fantasmas, que tem no Netflix, é muito fácil de acessar o filme. É essa coisa de você cruzar a linha da realidade, ou sair da fantasia e entrar na realidade, é algo que faz parte da vida nas cidades. Então, eu acho que esse convívio da realidade com a fantasia, ela é... Eu acho que quando você atravessa uma praça à noite, um parque à noite, você sai da rua iluminada com gente e você entra num portal que é de medo, né? Você pode passar a ter medo porque você pode dizer, não sei se era para eu estar aqui. Ou talvez pessoas que querem estar sós vão usar um parque para estarem sós, então é um outro portal. Tudo isso, para mim, é muito interessante dentro da ideia da cidade. E Recife é uma cidade muito... Eu acho que tem uma irreverência política, e a coisa da perna cabeluda ela é muito curiosa, porque ela é uma deturpação da realidade, né? Polícia e os militares maltratavam as pessoas, espancavam as pessoas, prendiam, mandavam para o hospital. E a imprensa não tinha como dizer que isso realmente aconteceu na noite passada. E aí, Raimundo Carreiro inventou o personagem da perna cabeluda como um código para as violências daquele momento no Brasil, no Recife.
Uma lenda aterrorizante que completa 50 anos em 2025. Os primeiros registros na imprensa da aparição da perna cabeluda em 1975 foram feitos pelo radialista J. Ferreira. Uma pessoa teria chegado sangrando ao Hospital da Restauração, alegando ter sido agredida por uma perna cabeluda. Foi o retrato falado. Dessa época, a inspiração da perna gigante.
Então eu acho muito engraçado que a perna cabeluda virou um fenômeno e é exatamente a união do real com a fantasia, né? E isso estava no jornal, que é um lugar dedicado à realidade. Então isso é muito curioso para mim.
É maravilhoso. E falando de portais, eu fiquei muito encantada com aquela cena que ele olha na janela e vê Recife, assim, dos anos 70. Me deu uma saudade de coisas que eu nem vivi, porque eu nasci em 85. Mas muito legal aquela memória.
Comentário, ele é muito massa, mas eu queria lembrar uma coisa. Aquilo que ele vê pela janela está lá hoje. Na verdade, quem visita o São Luís e vai naquela janela repete tudo que ele faz naquela cena do filme. Tipo, uou, que janela é essa? Aí a pessoa vai até a janela e faz, uau. Então, você não viveu por ter nascido em 85, mas você pode viver aquilo indo no São Luís. É claro que o centro da cidade não tem mais aquela movimentação de 77. E eu acho que todos nós, eu uma dessas pessoas, eu sempre lutei para que o centro da cidade volte a ter essa animação, né, de vida diversa. Né, porque, infelizmente, é um centro da cidade espetacular que literalmente já viu dias melhores, mas o centro ele existe, ele está vivo inclusive, e a janela está lá. É verdade que tem um ar-condicionado meio feio que a gente teve que tirar, mas a janela está lá.
Ainda falando desse período histórico do filme, a lei da anistia em 77 perdoou também os crimes cometidos pelos agentes do Estado, né, na ditadura militar. É como se fosse possível a gente esquecer, né, as mortes, os desaparecimentos, as torturas que aconteceram nesse período. E aí a gente está nesse momento ótimo do cinema nacional, né, com um filme sobre a ditadura ganhando Oscar no ano passado e agora o filme que se passa nesse período também histórico, indicado como representante do Oscar em 2026, né, O Agente Secreto. Queria te ouvir sobre qual papel que você acha que o cinema tem para romper esses silenciamentos, para que a história não seja esquecida.
Eu acho que o cinema é uma ferramenta fantástica, né, de memória, mas não necessariamente todos os filmes têm a obrigação de analisar determinados temas. Eu acho que existem grandes histórias, existem 50 mil grandes histórias em cada país, né? O nosso país é riquíssimo em poesia, em beleza, em feiura, intenção. Ocorre que essa história eu quis contar se passando em 1977, e seria irresponsável eu simplesmente bater o pé e ignorar que o tempo histórico do Brasil em 1977. Eu poderia ter feito um filme sobre como era lindo o Brasil em 1977, mas esse filme não seria meu. Mas o cinema é uma ferramenta poderosíssima, porque uma história bem contada, se ela for bem contada, ela atiça a curiosidade, ela choca, ela encanta, né? E cada filme é um arquivo novo. Eu me dei muito conta disso quando eu fiz o Retratos Fantasmas, que é um filme montado a partir de pedaços de arquivo. Mas quando eu terminei o filme, eu disse, uou, mas na verdade esse filme agora é um novo arquivo. Ele se alimentou de tantas imagens do passado, mas agora ele é uma imagem do passado. Eu acho que o Agente Secreto, Ainda Estou Aqui, O Invasor, de Beto Brant, Pra Frente Brasil, do Alberto Farias, O Que É Isso, Companheiro, são todos filmes que, de maneira diferente, oferecem pontos de vista sobre a ditadura. Mas é muito importante que a história ela seja vista não como um... Ah, como era lindo a história. Mas o que significa essa história para a gente que vive hoje? Né? O que eu tenho a ver com isso? O que você tem a ver com isso? Do jeito que você é hoje, é por causa daquilo ali, entendeu? Se liga. E eu acho que muita gente está tendo essa reação em relação a esses dois filmes que, por uma coincidência enorme, saíram com um ano de diferença, né? O filme do Walter Salles e o Agente Secreto.
E, Kleber, você poderia, com certeza, ter criado um filme sobre como o país era bonito nos anos 70. Eu acho que, de alguma forma, você fez isso, né? Porque a gente vê como o Brasil é bonito no seu filme. Mas você, ao mesmo tempo, não fez, né? Porque você também trouxe forte a questão da repressão e da ditadura militar. Mas eu também achei muito interessante que você traz o personagem do Wagner, né? Não como um herói, ou como um guerrilheiro, ou como a gente está acostumado a ver essas personagens nos filmes sobre ditadura militar no Brasil, né? Ele aparece ali como um professor, alguém que no começo você nem entende muito bem por que ele está sendo perseguido. E eu queria te ouvir sobre por que você fez essa escolha, né? Como foi o processo de criar a personagem do Wagner?
Porque em regimes autoritários, guerras civis, tudo que a gente conhece dos livros de história, as vítimas não são obrigatoriamente guerrilheiros, soldados, gente que pega em armas e que realmente tem participações dramáticas e violentas, né? Eu gosto muito da ideia do regime, de um regime autoritário, se utilizar do poder do próprio regime para esmagar pessoas. Guerras, a Revolução Francesa, a Revolução Bolchevique, da União Soviética, na criação da União Soviética. As histórias elas são muito complexas e assustadoras. Né? Alguém que foi executado porque simplesmente olhou errado. Olhou na hora errada, para a pessoa errada, e simplesmente estava indo trabalhar e terminou sendo executado dentro de 5 minutos. Isso tudo é muito assustador, né? E para mim era muito importante que o personagem de Wagner não fosse um guerrilheiro, não fosse um... Camaradas! Sabe, aquela coisa que a gente já viu tantas vezes em tantos filmes e tantas histórias em torno da ditadura. Ele é um cara massa, que é pai, é companheiro de uma mulher massa, e pesquisador. E os que estudam, os que detêm informação, os intelectuais, eles são vítimas muito conhecidas, né, dos regimes autoritários. E principalmente quando, isso que eu falei, né, ele se meteu numa situação humana que bateu de frente com um cretino, filho da puta, né? Essas pessoas existem também. Então, eu acho que tudo faz sentido de alguma maneira. Eu fiquei pensando também numa história, eu nunca falei isso, mas imagina assim uma história em plena ditadura e aí você tem um capitão do exército, um coronel, um cara realmente não é uma pessoa boa, E ele meio que desenvolve um crush por uma mulher, que é uma mulher casada. E ele usa o poder dele simplesmente para eliminar o marido dessa pessoa. Essa seria uma história muito interessante. Né? A utilização da máquina de repressão para algo que não tem nada a ver com política, tem a ver só com os sentidos de autoridade emocional e tóxica de pessoas. Para mim, isso seria uma história muito interessante da ditadura. Não necessariamente relacionada à guerrilha do Araguaia ou alguma coisa.
Agora uma pausa e a gente já volta.
A Bíblia de Gutenberg é o livro impresso mais antigo do mundo. Apenas 30 anos depois foi impresso um outro livro revolucionário e verdadeiramente grotesco, O Maleus Maleficarum, ou O Martelo das Bruxas.
Com que espírito maligno você tem familiaridade?
A maioria dos julgamentos por bruxaria ocorreu entre 1560 e 1630. E O Maleus tornou-se o grande manual, o grande código penal de como julgar bruxas.
Você viu o diabo?
Eu sou Natália Viana e este é Caça às Bruxas, uma história de terror real. Episódio novo toda sexta, em todos os tocadores e no site da Agência Pública.
Oi, aqui é a Isadora Hope do Durma Com Essa, podcast semanal de notícias do Nexo. Estou aqui para te convidar a ouvir o programa desta semana, que fala sobre o que avançou e o que falta avançar no rastreio de emendas parlamentares, um assunto que se tornou central no debate político na última década. O programa desta semana também traz comentários sobre a COP30 e repercute as declarações polêmicas do chanceler alemão Friedrich Merz sobre a conferência. Depois que você escutar o Pauta Pública, liga no Durma Com Essa na sua plataforma de áudio preferida, no YouTube ou no site do Nexo, nexojornal.com.br.
E aí, nos créditos do filme, é exibida uma mensagem sobre a quantidade de empregos que o filme gerou, né, a importância da indústria audiovisual brasileira. Eu queria pedir para você comentar isso, por que você decidiu incluir essa mensagem, levando, claro, em conta também a discussão que está acontecendo em torno do chamado PL do streaming, né, aprovado na Câmara no início de novembro, que agora vai para o Senado.
Porque é meio inacreditável que, depois de tantos anos, a gente ainda lê gente usando aquela famigerada frase da Lei Rouanet. É inacreditável que as pessoas ainda continuem tão estúpidas. E eu acho que elas já entenderam e continuam repetindo isso, porque não é possível que elas não tenham entendido ainda. O trabalho com a cultura faz parte da economia. E além de fazer parte da economia, ou seja, pessoas se alimentam com o trabalho, né, feito na cultura, no cinema, no audiovisual. O audiovisual também se torna uma ferramenta muito potente, eu acho, de projeção do país. Né? Quando o agente secreto é distribuído em 94 países no mundo inteiro e é distribuído pela Neon e é visto por 350 mil brasileiros na estreia, tudo isso gera coisas muito positivas, né? E o apoio público à produção de cultura no Brasil está na nossa Constituição, não há nada de errado em relação a isso. Então, é importante colocar, até quando eu achar que é necessário, essa frase no final do filme, com a atualização de quantas pessoas foram impactadas pelo trabalho no filme. O Agente Secreto são mais de 1.300 pessoas. Pesquisa, pré-produção, produção, pós-produção, distribuição e o trabalho de pós-produção em 4 países também. Então, vou continuar batendo nessa tecla porque é muito bom quando aparece no final do filme. E eu acho que tem um efeito educativo. Tem que educar as pessoas.
Kleber, sobre essas teclas que você continua batendo, né? Então, essa coisa da xenofobia contra nordestinos aparece em outros filmes seus, em Bacurau, E está de novo ali no agente secreto, mas tem outros componentes ali também, né? Questões de raça, de classe. Eu já ouvi várias entrevistas suas, você falando sobre, assim, você, as pessoas te perguntando sobre cinema regional, cinema pernambucano, né? E você sempre afirmando esse lugar do cinema brasileiro, né? Do cinema nacional, enfim. É cansativo ter que ficar reafirmando que a ciência que se faz nas universidades públicas de Pernambuco não é ciência regional, que o cinema feito por um pernambucano com um baiano como protagonista não é cinema regional.
Mas eu acho que as pessoas sabem, é feita a coisa do investimento em cultura, as pessoas sabem disso. Quando um filme... Ok, pernambucano estreia no Festival de Cannes numa competição internacional. É claro que ele não é só um filme pernambucano, é claro que é um filme brasileiro. Aí esse filme pernambucano é distribuído em 94 países, é claro que é um filme brasileiro. Mas eu acho que é um problema de dieta mesmo. Né? É feito alguém que... Existe uma parcela do público que se alimenta de séries no streaming. Então... Quando essas pessoas veem algo, ou seja, elas no café da manhã comem batata frita, lanchinho 10:30 da manhã batata frita, almoço batata frita, jantar batata frita. Aí quando colocam uma salada de alface com frango empanado, a pessoa reage muito mal, né? Mas o que porra é essa? Tem coisa verde nesse prato, eu só como amarelo. Né? Então é uma questão de educação, né? Educação alimentar. E quanto mais o cinema brasileiro existir, ele vai deixar de ser um estranho. Tem pessoas que dizem assim, ah, eu acho que eu não entendi o filme, porque eu não sei o que é a perna cabeluda. Poxa! É tipo, ah, eu acho que eu não entendi Alien, o oitavo passageiro, porque eu não sei o que é Alien. Eu não entendi aquilo. É um bicho? É um monstro? É um monstro. Ele come pessoas. Não tem muito que, sabe? Quando é de fora, você aceita. Quando é daqui, você precisa de uma explicação. Felizmente, tem milhões de brasileiros que são muito sensíveis e muito inteligentes, e que vêm de Santa Catarina, vêm de Palmas, no Tocantins, vêm de Manaus, São Luís, Brasília, Goiânia, Porto Alegre, São Paulo, Rio... Vitória no Espírito Santo, Salvador, Bahia. Todo mundo está entendendo o filme. E vez ou outra você tem que realmente bater nessa tecla e lembrar que não, é brasileiro o filme. Está tudo certo. E o filme, inclusive, está passando em algumas salas com legendas em português para ajudar.
Você é jornalista de formação, né? Inclusive, eu vi algumas palestras suas na minha época de formação como jornalista na Universidade Católica de Pernambuco. E aí o jornalismo, os jornais são muito presentes no filme, né? Aparecem muito em Agente Secreto, inclusive enviesando ali os fatos, reescrevendo de algum modo a história, mas os jornais também como fonte da própria história, né? Para ela não ser esquecida. Aí queria te provocar no sentido de como você vê esse papel do jornalismo. Nessa escrita da história, reescrita da história e também nesse registro histórico.
Eu aprendi com a minha mãe, que era historiadora, que a imprensa é muito interessante, claro, muito interessante como possibilidade de entender a história. Mas você precisa cruzar as informações. Né? Eu diria que todas as participações da imprensa no Agente Secreto, que você vê em jornais, tudo que está ali é questionável ou simplesmente errado. Talvez a manchete do total de mortes do carnaval tenha alguma verdade, dependendo da contagem. Mas a perna cabeluda é uma fantasia. A forma como uma morte em especial é relatada não está correta. A forma como a segunda morte é relatada também não está correta. O jornal é uma fábrica de equívocos no filme. Né? Uma fábrica também de manipulação e de utilização como arma contra um cidadão. Também há um relato de que no Rio e em São Paulo saíram matérias direcionadas a. Então, os jornais, eles existem, né? A coisa, a expressão, o jornal é um, é o registro da realidade, né? Deveria ser. Eu prefiro acreditar que na minha época de jornalismo eu trabalhei apenas com a verdade, embora que a maior parte da minha produção era opinativa, ou seja, não era nada necessariamente verdadeiro, era só um ponto de vista, e eu não tinha o direito sobre a verdade. Eu sempre deixei isso muito claro no que eu escrevia. Mas quando eu lidei com fatos e reportagens e entrevistas, eu quero acreditar que eu trabalhei sempre com uma compreensão real da verdade. E eu tinha colegas que trabalhavam dessa forma. Então, o jornal, sim, é um excelente ponto de partida, mas você precisa ter muito cuidado com o jornal. Eu trabalhei em redação e eu vi três tipos de material sendo publicado. Um equívoco, um erro, uma incompetência, que saiu errado. Uma manipulação sabida e algo verdadeiro, uma matéria verdadeira. Então, três coisas poderiam acontecer, duas negativas de maneiras diferentes. Então, como bom filho de uma historiadora, cuidado com os arquivos.
Muito obrigada, Kleber. Foi muito bom te ouvir. Parabéns de novo pelo filme. A gente gostou muito aqui na Pública.
Que bom. Prazer estar falando com vocês.
E que tal botar na playlist outro podcast da Rádio Guarda-Chuva? A dica de hoje é conhecer o Ciência Suja, que traz histórias de grandes fraudes científicas da história e o seu prejuízo para a humanidade. Quando o crime é contra a ciência, as vítimas somos todos nós. Procure pelo Ciência Suja no seu tocador favorito e boa escuta. Um abraço, gente. Até semana que vem.
E chegamos ao fim de mais um Pauta Pública. Obrigada a você que esteve com a gente até aqui. O Pauta é apresentado por André Dipp, que também cuida da entrevista do programa. A produção é feita por mim, Estela Diogo, com apoio de produção da Rafaela de Oliveira. O Ricardo Terto é quem cuida do roteiro, a edição é de Pedro Pastoriz e a identidade visual da Tainá Gonçalves. Na coordenação de podcasts da Agência Pública, Sofia Amaral. Na comunicação, a coordenação das redes sociais é de Lorena Morgana, o vídeo para as redes é de Etienne Karen e a publicação no site fica por conta de Rafaela Ribeiro e Guilherme Silva. A trilha sonora original do programa é de Pedro Vituri. Este episódio inclui áudios do canal Conectada Recife. O Pauta Pública é uma produção original da Agência Pública de Jornalismo Investigativo. Não se esqueça que você também pode contribuir com o nosso trabalho doando qualquer valor ou nos apoiando mensalmente. Saiba mais em apoie.apublica.org. Um abraço e até semana que vem.
Este podcast é uma parceria da Agência Pública com a Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.